temos visto, não só pré-pandemia, mas também no pós-pandemia, das inúmeras filas, e lamentamos que de facto o PS venha aqui dar um exemplo de um sítio que funciona, quando todo o resto do país, e basta irmos não aqui muito longe às Laranjeiras para perceber aquilo que são horas de fila, seja nas lojas do cidadão, seja noutros atendimentos essenciais, para além daquilo que já aqui foi mencionado, com os esquemas das senhas, ou até mesmo o tratamento muitas das vezes desumano, em que as pessoas nem sequer saem esclarecidas pelos seus direitos. E nesse sentido, nós acompanhamos a proposta que o PSD aqui nos traz, porque não faz qualquer sentido que o acesso presencial continue a ser prejudicado. Aliás, por mais que possa existir uma evolução tecnológica que permita e que seja um auxiliar naquela que é a marcação ou no atendimento, o mesmo não pode nem deve substituir o atendimento presencial, até por força daquilo que é o envelhecimento da população, e a população com menos acesso do ponto de vista da literacia tecnológica tem de ter garantido o seu atendimento presencial. E nesse sentido, parece-nos que tudo o que possa significar a dotação de um atendimento mais célere e eficaz é de acompanhar, pelo que votaremos favoravelmente a proposta do PSD.
Para peço que conclua, senhora deputada.
Senhora Presidente, só dar uma nota em relação à proposta do Chega. Concordamos que é importante o atendimento prioritário na administração pública, no entanto, parece-nos que a mesma é redundante e já está plenamente consagrada, pelo que não conseguimos acompanhar favoravelmente a mesma proposta.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor.
Obrigado, senhora Presidente, e saúdo-a também a si. Este é um daqueles debates simples e que, por causa disso, talvez tenha partido em todas as direções. Na base está algo com que toda a gente concorda. Portugal tem que ser, ao mesmo tempo, um país dinâmico e da dignidade, em que todos aqueles que têm acesso às novas tecnologias e delas beneficiam para ter um acesso mais direto à administração pública, e já agora um acesso que seja menos autoritário, menos disciplinador, menos rígido, menos hierárquico, que dê mais liberdade a cada um dos nossos concidadãos, que possam beneficiar desse acesso, mas que toda a gente que não tem tenha direito a um atendimento personalizado, prioritário, local, humano, cara a cara. Não há como discordar desses princípios. O Livre votará a favor da proposta do PSD, não inviabilizando a outra proposta que aqui se apresenta. Mas a palavra final tem que ir para os 120 deputados que sustentam a maioria absoluta que apoia ao Governo. Numa altura em que se descobre que, afinal, o déficit está mais de um ponto percentual abaixo daquilo que o próprio Governo achava razoável, ou seja, que há uma folga orçamental para usar, e em que uma parte deve ser utilizada no combate à crise, e uma parte, o PS e o Governo, querem destiná-la ao pagamento da dívida e do déficit, o que é normal, mas já estava nos planos, que uma parte não vá para que o Estado se modernize, para que a administração pública se reforce, para que os funcionários públicos encontrem mais possibilidades de carreira e para que os cidadãos tenham um acesso mais fácil àquilo de que precisam de atendimento público, e a economia agradece e cresce mais por causa disso, é uma oportunidade perdida que ainda estão a tempo de corrigir. Espero que falem com o Governo e que se perceba que uma parte desse investimento tem que ir na modernização do nosso país, mas também na manutenção daquilo que, além de uma sociedade dinâmica, tem que ser uma sociedade da dignidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este debate está a chegar ao fim e é importante fazer, em primeiro lugar, uma constatação e depois falar de dados e de factos muito rapidamente. A primeira constatação, que é óbvia, é sempre que o Partido Socialista governou, a modernização administrativa avançou. Sempre que o Partido Socialista governou, houve simplificação administrativa e a inclusão aprofundou-se. Isso é uma constatação óbvia que pode ser testemunhada com os sucessivos programas de simplificação, de que o Simplex é o rosto mais visível, e podia falar de programas e de medidas como o Nascer Cidadão, como a renovação automática do cartão de cidadão, a Casa Pronta, o Óbito Online e tantas e outras medidas que simplificaram a vida de todos os portugueses e dos cidadãos. Temos uma noção do atendimento, que é uma noção que deve servir todos os cidadãos e que eles devem escolher o meio que é mais conveniente para solucionar os seus problemas no dia-a-dia. E esta garantia de acesso exige uma utilização articulada de todos os canais de atendimento, sejam físicos, sejam digitais. Dizer que durante o tempo de pandemia o atendimento por marcação foi quase exclusivo e bem, porque a administração pública não deixou de servir as pessoas. No tempo atual, retomámos o atendimento presencial e os números falam por si. Os dados confirmam isso mesmo. Nas lojas de cidadão, No Instituto da Segurança Social temos 79% de atendimento espontâneo ou presencial. No IRN temos 94%. E na Autoridade Tributária, 92% de atendimentos espontâneos ou presenciais. No que diz respeito às lojas do cidadão, convém dizer que só em 2022 se realizaram 6,6 milhões de atendimentos. E nos dois primeiros meses de 2023 já ocorreram mais de 1 milhão de atendimentos. E a inclusão no acesso está bem evidenciada nos números que acabei de demonstrar. E para vos dizer também que em relação ao digital, o mesmo não deve ser descurado. Dou um exemplo, a plataforma de atendimento ao imigrante, neste caso no âmbito das migrações, já teve 100 mil pedidos de autorização de residência. Portanto, o que significa que o nosso caminho deve ser um caminho de compromisso equilibrado entre todas as modalidades de atendimento na administração pública.
É, se conclua, Sra. Deputada.
Apostando na presença dos serviços públicos em todo o território nacional, em articulação com as autarquias locais, porque, como ficou evidenciado nas jornadas parlamentares do Partido Socialista, nós concretizamos diariamente um Estado mais próximo ao serviço das pessoas e ao serviço de todos, incluindo e não deixando ninguém para trás. Há muito ainda
muito
a fazer.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Mas foi com o PS que avançámos sempre.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos esta fase do debate e vamos passar ao encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado João Barbosa de Melo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, quase a chegar ao fim deste debate, gostava de fazer um pequenino apanhado dos argumentos que aqui passaram. Portugal está perante um paradoxo difícil de entender. A nossa administração pública tem muitos colaboradores que, aliás, fazem das tripas coração para ir além do seu dever. Depois trabalha hoje muito mais gente na administração pública do que há 10 ou 20 anos atrás. E muitas das operações que levam o cidadão a interagir com a administração estão, e bem, cada vez mais digitalizadas e dependem cada vez menos de intervenção humana direta. E neste contexto, pergunta-se, como é que é possível então que o atendimento na administração pública esteja a funcionar pior do que quando os governos socialistas começaram a governar? Há mais de 7 anos, diga-se. O mau funcionamento é testemunhado pela experiência de tantos, aqui confirmada, aliás, por muitos indicadores e por muitas intervenções. Um mistério, um verdadeiro paradoxo. Mais pessoas a trabalhar, mais incorporação de tecnologia, população a diminuir e mais qualificada, e pior atendimento público. Qualquer consultor de gestão, mesmo os fraquinhos, fará o diagnóstico óbvio. Pior resultado com mais recursos é um sintoma claro de um problema grave de gestão. E melhorar esta gestão compete ao governo, claro. O nosso projeto é apenas um contributo para essa melhoria. Sem acabar com o atendimento por marcação, sempre que ele convém ao cidadão, propomos o alargamento do atendimento presencial, protegendo os direitos constitucionais de todos, em especial os infoexcluídos, os mais pobres, os mais discapacitados. A nossa proposta é tornar o atendimento mais inclusivo, mais incondicional e mais universal. Não é um projeto abstrato, marcadamente ideológico ou irrealista. E, portanto, convidamos as restantes forças políticas a aprovar esta recomendação ao Governo. E quando digo todas, é mesmo todas. O Partido Socialista é, obviamente, chamado também a dar este contributo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o ponto 2 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 3, projeto de resolução número 442/15 do PS, que recomenda ao Governo que seja dotado de recursos financeiros o Comitê de Cogestão para a Apanha de Percebes na Reserva Natural das Berlengas e Criação e Financiamento do Comitê de Cogestão da Pescaria do Polvo do Algarve. Para apresentar este projeto de resolução, tem a palavra o Sr. Deputado Salvador Formiga, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo por deixar um cumprimento especial a pescadores, cientistas, autoridade civil e sociedade civil que têm estado envolvidos em vários projetos de sustentabilidade da pesca em Portugal e que optaram por marcar presença no Parlamento a fim de acompanhar a discussão deste projeto de resolução. Infelizmente, tomámos os oceanos como garantidos e hoje enfrentamos o que eu chamaria de emergência nos oceanos. Temos de inverter a maré. Oceanos saudáveis e produtivos são vitais para o nosso futuro comum. Estas palavras foram proferidas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, na abertura da Conferência dos Oceanos, realizada pela ONU em Lisboa, em junho de 2022. A sobrepesca, as capturas acidentais e a pesca ilegal são das principais ameaças que os oceanos enfrentam, colocando em risco a sobrevivência das espécies, afetando de forma significativa as suas populações e colocando em risco a biodiversidade. O relatório mais recente da Comissão Europeia conhece que apenas o Atlântico Nordeste, as unidades populacionais, estão em conformidade com a meta do rendimento máximo sustentável. Isto é, a quantidade máxima de pescado que os pescadores podem retirar do mar sem comprometer a regeneração e a produtividade futura da unidade populacional. Para o Atlântico Nordeste, a evolução foi positiva, mas para a zona do Golfo da Biscaia e águas ibéricas, que incluem as águas portuguesas, essa evolução foi ainda mais positiva, com apenas uma unidade populacional em desequilíbrio em 2020. No ano de 2015, soaram os alertas nas águas ibéricas, depois da biomassa da sardinha ter atingido valores mínimos históricos. Posto isto, Portugal incentivou o seu trabalho na área de investigação, conjuntamente com o enorme esforço e sacrifício dos pescadores, permitiu retomar uma trajetória ascendente de recuperação do estoque da sardinha nas nossas águas. Definindo limites de captura globais, limitações de áreas de captura e redução do número de meses de pesca, afetando dessa forma os rendimentos e a subsistência de milhares de pescadores e suas famílias no nosso país. Após Portugal e Espanha garantirem a recuperação da sardinha ibérica em conjunto com o setor, em 2022, conseguimos para o nosso país a cota anual da pesca de sardinha de 29 mil toneladas, mais 16 mil toneladas que em 2015. Resultados que permitem confiar que a cota de pesca de sardinha de 2023 será superior à do ano passado. Com os dois comitês de cogestão aqui em debate, pretende-se replicar este caso de sucesso, embora a uma escala menor, no qual todos têm voz e decisão sobre o futuro da atividade, com competência regulamentar, tendo como função a gestão e a monitorização sustentável da pescaria, de acordo com o conhecimento científico, avaliando os dados disponíveis e coordenando as várias atividades envolvidas, aprovando e acompanhando a execução dos seus planos de execução, de gestão. Perdão. A cogestão, definida por decreto-lei desde 2020, promove uma pesca rentável, sustentável, socialmente justa, contribui para um ecossistema equilibrado, sendo atrativa para jovens, melhorando a condição socioeconómica dos pescadores e a salvaguarda da segurança alimentar, afirmando Portugal como um país líder e inovador no contexto europeu. Como comprova o Comitê de Cogestão da Apanha do Percebe na Reserva Natural das Berlengas, criado formalmente em dezembro de 2021 e instalado em março de 2022. Sinalizando um marco histórico no trabalho colaborativo e de gestão participativa e de proximidade que tem sido desenvolvido com a implementação do projeto Copesca 2, apoiado pelo programa comunitário Mar 2020 e que teve como objetivo estreitar relações entre investigadores, pescadores e entidades da administração com funções de licenciamento e gestão, envolvendo ainda autoridades locais e a Zonga, que desenvolveram um papel preponderante no processo. constitui igualmente um marco assinalável na gestão sustentável de um recurso natural.